África.
Enclave feminina.
Música e arte.
Chama Mariana se a Coreia, mulher já vejo que balinha. Nyongo me conselho que essa pedana, pra não mostrar ao mundo que é verdade. Jovem mocinho, não tem nem conselho pra andar nyongo, que não tinha só de azia.
O batuco, música e dança que celebram a ancestralidade africana do povo cabo-verdiano e a sede de liberdade de quantos viviam sob a opressão esclavagista no arquipélago. A esta temática dedicamos a nossa emissão de quinta-feira 8. Foi a propósito da instituição em Cabo Verde do Dia Nacional do Batuco. Ouvimos a este respeito, para além de uma interessante crónica do ensaísta Filintilísio, as opiniões de Marísia Correia, do grupo de batucadeiras do Tarrafal de Santiago, Delta Cultura, e de Princesito, cultor e estudioso do batuco. Na edição de hoje, segunda-feira, vos propomos na íntegra a entrevista com o Princesito. Mas antes, deixem que me apresente. Eu sou Dulce Araújo, a vossa companheira nesta emissão bisemanal da Rádio Vaticano, dedicada a mulheres artistas da África e da sua ampla diáspora. Isto que estamos a ouvir é uma homenagem do grupo Ferro Gaita a Nhanácia Gomes, exímia cultora do batuco e do finasson, falecida em 2011 aos 86 anos de idade e cuja voz ouvimos nesta peça intitulada precisamente a Nhanácia Gomes e que põe em relevo os seus conselhos aos mais jovens. O Parlamento Cabo-Verdiano aprovou a 25 de março findo o projeto de lei que faz do dia 31 de julho Dia Nacional do Batuco. O intento é, segundo referiu a Inforpress, valorizar e exaltar o batuco como um dos géneros mais antigos de Cabo Verde, reconhecendo a sua importância como património nacional. 31 de julho foi escolhido por ser o Dia da Mulher Africana em todo o continente. Mas há quem teria preferido 18 de julho, data de nascimento de Nhanácia Gomes. A decisão de instituir o Dia Nacional do Batuco não suscitou, todavia, muito entusiasmo nos cultores e investigadores do batuco. É o caso de Marísia Correia, do grupo de batuco Delta Cultura. Para ela, a decisão tem sentido se contribuir para tirar o batuco da escassa valorização a que tem sido votado em Cabo Verde. Da mesma opinião é o batuqueiro e investigador Carlos Alberto Souza Mendes, mais conhecido por Princesito.
Dentro alguém que alguém, o nosso tradição para o mostra mundo.
não mostra mundo, para não mostra mundo, para não mostra mundo.
Eu não fiquei muito entusiasmado com a criação de uma data para o Batuco, o Dia Nacional do Batuco, porque não acredito muito nas datas que se criam para, digamos, o sentido, penso eu, seria enaltecer ou dar mais atenção ao conteúdo, né? Ao propósito. Mas não fiquei muito emocionado. Isto porque ter uma data não significa que isto traz mais alento ao batuco, mais força. Não acredito muito nisto. Até porque tenho exemplos vivos, né? Temos o caso da Morna, que é património imaterial da humanidade, mas eu, particularmente, não vejo nada que favorece a Morna neste momento. Não digo que não existe, mas eu ainda não vi. Não vi os resultados, pode que ainda seja um pouco cedo. Já lá vai um ano, ok? Mas a semelhança de outras datas também, Dia Nacional de outras coisas, não, eu não acredito nesta coisa de esperar até chegar uma data do ano, fazer um programa e fazer umas atividades, não é? Alusiva à data. Eu não me parece. Eu, como investigador e amante e cultor do batuco, eu penso que se quer fazer algo para o bem do batuco, que ainda não se fez a nível público, não é? Não existiu nunca nenhuma política voltada para o batuco, para ninguém teve bolsa de estudos para pesquisar, não há documentos, não há praticamente nada. Então, eu não fiquei muito entusiasmado. É claro que não quero desmerecer o propósito de algumas pessoas que tiveram essa iniciativa, mas... para ser sincero, frontal e franco, não fiquei muito entusiasmado com a criação da data. Ficaria se criassem um programa, se tivesse aí um edital, enfim, algo de concreto, algo que não seja muito da esfera política, digamos. Porque não houve tempo nem para socializações, foi um grupo muito restrito de pessoas envolvidas. O batuque é coisa do povo, não é? Temos sempre tal grupo, praticamente 200 grupos em Cabo Verde de batuco, sempre tal, estão bem organizados. Enfim, essa é a minha opinião pessoal.
Mas como estudioso do batuque e também batucador, não foi envolvido nesse grupo que dizia?
Até porque acho que se esqueceram de mim ou não acreditaram que eu tenha algo para dar. Não sei qual é o propósito, nem os critérios para... Aliás, eu fiquei completamente fora, só dei conta nas redes sociais e etc. Os promotores não se lembraram de mim e pronto, eu fiquei com as minhas coisas e as minhas opiniões guardadas e estou a dá-las agora, não é? Para já eu acredito que isso já é um passo meio falso para, de facto, erguer e tentar perpetuar e valorizar o batuco, tendo em conta que todo mundo sabe que eu sou um apaixonado pelo batuco, um amante, faço batuque, eu sou o único cantor de finação atualmente. Salvo mais o Gil Moreira, que também faz algum exercício nesta área, mas não dedica propriamente a este exercício, que é o finação, que faz parte do batuco, né? A vertente mais lírica do batuco. Então, achei isso meio estranho.
Mas declarar o batuco património nacional não passa de ter uma data para o comemorar ao longo do ano?
Não sei, não tenho esse sentimento, não há outros exemplos. Os patrimónios, é assim, eu acho que nós ainda em Cabo Verde não entendemos muito bem isso, ou não conseguimos incorporar isto de património de melhor forma, ao meu ver. Porque ser património significa ter uma certa visibilidade, um certo respeito, em primeiro lugar. Não tentar elitizar aquilo que é do povo, né? Do povão, ou do povinho, como nos dizem os brasileiros. O batuque é muito terra-terra, é uma coisa muito, muito séria, digamos que é um substrato muito forte, é a expressão mais antiga, mais inclusiva, mais que teve um papel muito grande na época colonial, não é? Para espantar os colonialistas. Até hoje em dia, a base filosófica cabo-verdiana centra-se essencialmente no batuque e no finação. Como não há estudos, não há documentos, não há bolsas, não há incentivos, então não acredito que isso seja algo de facto que vale a pena. Parece mais algo mais um produto que vem somando na lista de património de coisas nacionais, há alguns, né? Eu até fiquei baralhado. Qual é o propósito? Eu creio, ao meu ver, que isto poderia ser mais socializado, mais alargado, não é? Eu me lembro da Morna, houve uma equipa muito grande, anos de preparação, etc. Isto do Batuque surgiu muito de repente, eu fiquei espantado. Eu não sou o único que faz esse trabalho aqui em Cabo Verde, há mais pesquisadores. Não somos muito, mas há mais pesquisadores, há mais pessoas com coisas a dizer. Mas não foram ouvidas e pareceu-me algo muito repentino e até ainda não entendi bem e não me pareceu algo muito bem estruturado, inclusive a data também não foi lá muito unânime, não foi algo muito consensual, tá? Estaria muito longe de ser mesmo. E parece que é algo para ser analisado, já que está instituído, é algo que é para ser, de facto, debatido, analisado posteriormente. Porque se nunca se fez nada sobre o Batuco, praticamente, nem patrocínios, nem incentivos, e de repente... Batuque parece que estava esquecido. De repente instaura-se o Dia Nacional de Batuque, pareceu muito estranho. Não é? O Batuque estava em agonia, ergueu-se praticamente sozinho. Não é? Os grupos têm imensas dificuldades em se deslocarem, não têm lugares para ensaiar. As batucadeiras que compõem a maior parte do terreiro, fazem muito esforço para estar no Batuque. E pronto, não me parece nesse 40 e tal anos da independência, ainda não conheço nenhum programa sobre o Batuque, não é?
Por que essa diferença entre o tratamento, os apoios à Morna e ao Batuque quase nada, como está a dizer?
Isso deve ser o facto dos decisores, dos influenciadores, não terem conhecimento do que é o Batuque. E não ter conhecimento significa não dar importância, não acreditar naquilo que é o Batuque. E isto também, como nós todos, como cabo-verdianos que somos, sabemos também mais a fundo a diferenciação que existiu e que existe e que vai existir por algum tempo na cultura cabo-verdiana. Há uma certa marginalização de umas manifestações e uma certa elitização de outras. Umas dão mais visibilidade porque são mais urbanas ou mais contemporâneas ou têm pessoas envolvidas que são fazedores de opinião e, portanto, há uma confusão. Eu diria até que há uma contaminação da cultura cabo-verdiana por elementos estranhos que não abonam a nada, assim, a nossa cultura. E isto, eu quando falo isso, é claro que se alguém me ouvir agora, ainda nesses dias, né, todos estão árduos, mas eu não estou a falar de partido A ou partido B ou de governo, estou a falar do Estado cabo-verdiano. O Estado não é partido, somos nós, deveríamos, acho eu, prestar mais atenção, mais solenidade à nossa cultura. Nós não temos muita coisa, a cultura é a melhor e a maior coisa que nós temos, então devemos levá-la mais a sério e fazer mais investimentos, menos alardes, menos alarido. E há muita ilusão à volta da cultura cabo-verdiana, de que somos um país de música e de música, cultura. Então é preciso sentarmos à mesa, falarmos com seriedade, como disse meu irmão, Mário Lúcio, sim, exigem a irmão, e as irmãs querem uma família melhor.
No entanto, o Batuque está na origem do povo cabo-verdiano e é a expressão da tentativa desses povos trazidos da África e escravizados e que estão na origem do povo cabo-verdiano, o desejo de libertação, não é? Já tem dito em alguns encontros que o Batuque é a expressão da liberdade. O país Cabo Verde teria muito a ganhar em valorizar tudo isso, em ir à origem dessa filosofia, dessa arte que diz que é plurirrítmica, não é?
Sim, o Batuque tem a sorte de ser muito forte musicalmente e aquilo que está por detrás do Batuque, a origem do Batuque como música, como expressão cultural, como manifestação, sem dúvida na altura foi uma manifestação mais do que cultural, porque os fazedores do Batuque, os inventores, foram pessoas que sofreram muito, né, com outras pessoas, pronto, aquele sofrimento que nós sabemos que é infinitamente injusto, que é a escravatura, né? E nasceu, o Batuque nasceu de seres humanos oprimidos, maltratados, em cativeiro, e teria de ter toda a força. E aquilo que se sabe do Batuque ainda é a ponta do iceberg. E nós que pesquisamos, que vivemos o Batuque, que temos uma devoção pelo Batuque, sentimos que há muito mais, a base é muito mais alargada, e quando as coisas no continente são muito fortes, são coisas que acabam por espalhar para o firmamento, para todo o universo ou o multiverso, e às vezes a força é tão grande que parece ser frágil, que é o caso do batuco. Mas é só ver um terreiro de batuco com as mulheres lá dentro e os homens e sentir, porque o batuco é muito difícil de explicar, é preciso sentir. Uhum. E nós ainda não entendemos bem isso, e há muita, pouca coisa sobre o batuco, pouca matéria. Se calhar, eu não sei se as coisas que eu digo correspondem realmente aos factos, porque eu também não tenho muita base material, não é? Bibliográficos ou documentos, de uma forma geral. Eu digo aquilo que sinto e venho assumindo que digo aquilo que sinto. É claro que eu faço as minhas pesquisas, pergunto às pessoas mais idosas, mas eu acredito muito naquilo que eu sinto, naquilo que eu capto.
E o que é que sabe do facto de haver mais mulheres batucadeiras do que homens?
Eu penso que é pelo facto dos homens serem mais explorados para trabalhos duros, e neste caso eu presinto e entendo que as mulheres tinham tarefas mais suaves. Bom, isso é o que nos conta toda a história, digamos, da escravização. As mulheres estavam mais ao redor da casa e tinham trabalhos que permitiam também cantigas, como é de nós, os africanos. Sempre cantamos ao trabalhar para tornar o trabalho mais suave, mais alegre, e fingir que não é obrigatório. E eu penso que é mais isso, né? Os homens eram mais forçados a trabalhar e trabalhos mais duros, e eram mais agredidos de uma forma geral também, conforme nos reza a história. Então, penso que até uma das formas de exorcizar aqueles males todos, o batuco, foi um escape encontrado, né? E também porque o batuco faz sem nenhum instrumento musical, né? Faz apenas com o som da boca e o percutir das mãos sobre o corpo, sobre a pele, e depois panos, e depois mais tarde outros instrumentos que se inventou aqui e agora, junto nas chabetas, né? Que é um instrumento onde se percute, né? Para tirar o som do batuco.
Portanto, há que continuar essas pesquisas todas baseadas em fontes orais, porque escritas não há, não é? Isso vai para a frente com pessoas como o Príncipe Zito.
Já há alguma coisa feita, mas são coisas muito... são residuais, não é? Algumas obras. Se fores ver agora, podes contar, não serve os dedos de uma mão. E precisamos, sim, de promover, por exemplo, ensinar o batuco. Não há escolas de batuco, eu já fiz alguma incursão, não é? Em tentar ensinar. Não há como ensinar o finasson, que é um exercício muito complicado, muito difícil, que exige anos de aprendizagem, método, uma técnica, etc. Mas, enfim, não houve políticas para incentivar, para perpetuar o batuco, o finasson. Há grupos espontâneos que fazem as coisas à sua maneira, conforme o poder que têm. Nós que andamos a vasculhar as coisas, e aqui e acolá, numa altura dessas, nem sequer somos ouvidos. Então, não creio que seja por aí.
Mas agora que há um dia no ano para que o batuque seja recordado, comemorado, tocado, acha que artistas como o Príncipe Zito, aqueles que agora ficaram de fora, vão colher essa oportunidade para se fazerem ouvir e fazerem disso algo de positivo e uma oportunidade para o batuque?
Provavelmente não. Não é? Se não fomos ouvidos agora, por que seremos ouvidos mais tarde? Mas também isso não tem importância para o nosso incentivo pessoal. Claro que não. Porque nós fazemos isso independentemente de sermos envolvidos ou não. Não é por isso. É pelo batuque, é pelo povo, pelo respeito que temos pelos nossos ancestrais. Pela África, pela humanidade, porque o batuque é da humanidade. O batuque não é só da cabo-verdeanidade, é da humanidade. Então, não, porque, por exemplo, o Dia Nacional de Cultura, o que é que se faz quando se declarou o Dia Nacional de Cultura? Chega-se a data, faz-se uma semana de comemorações, umas tocatinas, umas mornas, e assim, uns eventos pontuais. São mais eventos de lazer. Mas o que é que se faz? Qual é o envolvimento do Estado cabo-verdiano, né? das autoridades para o real incentivo à cultura, para as pesquisas, não é? Então, não acredito muito nisto. E com isto não quero dizer que a ideia é má, mas a ideia não me parece que vai trazer muito alento ao batuque. Aliás, nós sabemos o sofrimento que o batuque tem passado. Aliás, nem sequer a data que é o nascimento de Anácia Gomes foi levada em conta, né, para essa efeméride. Então, quando as iniciativas são políticas e politizadas, muita pouca gente ganha, certo? Então, eu não estou entusiasmado com isso. Posso vir a ficar mais entusiasmado quando houver políticas, quando houver programas, quando houver incentivos, quando houver respeito, aí sim. Mas, de resto, sigo na minha a fazer as coisas com o gosto, com o belo prazer e a arriscar todas as oportunidades, como estou fazendo agora, porque sabe-se que quando é assim as pessoas começam a colorir as opiniões, mas pronto, e para mim isso são apenas encorajamentos e incentivos.
Quero aqui deixar uma mensagem às jovens, aos jovens de Cabo Verde, do mundo, da África, em relação ao batuco.
O batuco é algo muito forte, que não se pode entender de ânimo leve, preciso tentar entender e desmantelar o preconceito que existe à volta do batuco, ainda existe também. Portanto, eu diria aos jovens que há uma grande riqueza universal que deveriam aproveitar, que é o batuco. O batuco tem a sua própria dança, o seu próprio canto, a sua própria forma de percutir, o seu único, o instrumento único do mundo, que é a chabeta. Tem excelentes pensadores e, como costumamos dizer no batuco também, e pensadoras, né? Excelentes cantadores e cantadoras. Tudo aquilo que vem do batuco é bom. O finação é uma forma de conhecer o mundo, é a forma como os cabo-verdianos pensam. Se é uma forma de pensar a cabo-verdiana, o finação é a base. Então, que venham ver, venham descobrir o que é o batuco. E quando entrarem nesse mundo, vão descobrir outras coisas e entenderem melhor o que é ser cabo-verdiano, o que é a cabo-verdianidade. Através do batuco, chegamos lá com tremenda facilidade. Digamos que o batuco é um vácuo para ir a altas velocidades ao epicentro daquilo que nós somos.
Princesito, que nos falava do Tarrafal, interior da Ilha de Santiago, berço da nação cabo-verdiana. Ali terá nascido o batuco, dança e música mais antigas de Cabo Verde, com uma estrutura complexa, plurirrítmica, que inclui sons, melopeias ou finação, enfim, a base da cabo-verdianidade, como nos disse. Agradecemos ao Princesito por ter partilhado conosco os seus saberes e sentimentos em relação ao batuco e vos convidamos a ouvir também o podcast da emissão do dia 8, em que encontrareis a crónica do Filintilísio sobre o batuco e as palavras da Marísia Correia, do grupo Delta Cultura. Nós voltaremos na próxima quinta-feira com o programa África em Clave Feminina, Música e Arte, aqui na Rádio Vaticano, programa português. E a nossa artista na próxima quinta-feira será a escritora luso-angolana Regina Correia. Contamos convosco. E se quiserdes voltar a ouvir esta e outras edições do África em Clave Feminina, basta ir ao podcast em www.vaticanews.va/português e depois podcast e África em Clave Feminina. Por agora, fiquem na companhia de Raboita de Rubomanel, na voz da cantora cabo-verdiana Lura.
mulher está fechada. Chilari pala que merece vagadia. Nhanha bombolonga merece vagadia. Marido tudo desorientado. Para a mulher está fechada.
Don't get no star, huh? Hey, party, baby.